Floresta.
E nós estamos recebendo o deputado estadual e presidente estadual do PTB de Pernambuco, Zé Humberto, para falar sobre as linhas do partido no estado de Pernambuco e na região do Pajeú. Deputado e presidente do PTB, Zé Humberto, inicialmente, bom dia. E o que é que lhe traz à região do Pajeú?
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia. Quero cumprimentar também Tito, Michele, aqui, equipe aqui dessa importante emissora que tem um alcance não só do Pajeú, mas extrapola essa região. Tem um conceito muito forte e tem, portanto, uma quantidade de ouvintes muito grande. Formadora de opinião, é uma rádio informativa, uma rádio que inclusive é da Diocese de Afogados em Gazeira. E cumprimentar aqui o meu amigo, o meu companheiro, aqui do município vizinho, que é daqui da região, que é Mário Viana. Você me indagou a respeito do...
O que lhe traz à região do Pajeú.
O que me traz à região do Pajeú. Veja bem, eu tenho, não vou dizer uma familiaridade com a região, mas desde 1979, Aldo, que eu circulo por aqui. Como técnico lá atrás, como já lhe falei antes de entrarmos no ar, quando aqui estive como coordenador de um programa, de um órgão do Estado muito importante, os prefeitos todos conheciam, que era a FIAN. E em 1979, o governo, naquela ocasião, instituiu um programa para levar casas populares para o interior. Porque até então, o que se tinha no interior de casas para a população desassistida tinha sido do governo de Agamenon Magalhães, quando ele criou a Liga Social contra o Mucambo. Isso no governo de Agamenon, não foi em nossa época. Então, Agamenon era um visionário, era alguém que via as coisas antes do seu tempo. Não existia BNH, não existia nada. E a Liga Social contra o Mucambo começou no Recife, fazendo habitações naquelas áreas ali de inundações, de encharcamento e de, evidentemente, uma capital do Estado. Ela tem uma necessidade maior, até porque muita gente acorria, ia para a cidade do Recife, não só de Pernambuco, mas do Nordeste. Mas se estendeu pelo interior. Eu não me recordo se aqui tinha algum conjunto habitacional construído pela Liga, mas eu sei que Araripina, por exemplo, tinha, e algumas cidades do interior. Mas o governo, naquela ocasião, queria fazer um programa mais ambicioso, e a meta era construir 100 mil casas no interior de Pernambuco. Seria Minha Casa Minha Vida de hoje a nível estadual. E aí eu estive aqui, eu rodei Pernambuco como um todo, vim na ocasião acompanhando o diretor na época do BNH, aqui em Pernambuco, e o então secretário de Habitação, que era José Jorge, que foi secretário do governo de Moura, de Educação, e depois foi senador, e, bom, chegou a ser ministro. Mas, naquela ocasião, nós estivemos aqui na região do Pajeú, em alguns municípios, e eu vim procurar aqui o bispo da época, né, o saudoso Dom Francisco Altragésio de Mesquita, não é isso? Conversando com ele a respeito das áreas que nós encontramos, detectamos, identificamos em vários municípios aqui menores, que eram de propriedade da diocese. Então, a igreja sempre teve aqui uma participação muito grande em tudo aqui na região. E Afogados em Gazeira é uma cidade importante, sede aqui, nós poderíamos dizer, se a gente dissesse dizer, é a capital aqui do Pajeú. Assim a gente poderia denominá-la, uma cidade progressista, uma cidade que ao longo de sua história tem tido a sorte, e aí não é só sorte. O povo daqui, a população, as pessoas são politizadas e exigentes, o que é uma coisa muito importante, que precisa ser disseminado, e o Brasil precisa disso hoje, para a gente poder, este ano, fazer, vamos dizer, uma renovação e escolher alguém que possa conduzir o país a exemplo do que é feito aqui, de uma forma, vamos dizer, eu não digo minúscula, mas de uma forma pontual aqui em Pernambuco, que é a gestão aqui do prefeito Zé Patriota. Não é do meu partido, mas é alguém que a gente tem uma relação. Devo reconhecer, lógico, que a gente não faz política com mesquinhez. Quando o adversário é inimigo ou o adversário não é correligionário, ele não presta. Ele não. Patriota tem feito uma administração aqui reconhecidamente por todos. É um gestor competente, é uma administração exitosa. A gente percebe, mesmo aqueles que não têm, vamos dizer, nenhum faro político, mas a gente percebe que, vindo aqui, a cidade limpa. Toda vez que eu venho, a gente vê obras sendo feitas, avenidas sendo alargadas, alguma coisa na área pública que ele vem implantando aqui em Afogado em Gazeira. E eu teria também, por uma questão de justiça, nominar outros gestores que aqui passaram, como meu amigo Totonho Valadares, que é outra figura também, deixou a marca, fez uma boa gestão, Totonho, Zé Patriota, Antônio Mariano, muito lá atrás, que eu tive, vamos dizer, a felicidade, a honra de ser seu colega na Assembleia Legislativa no nosso primeiro mandato e o primeiro mandato também de Antônio em 1987, saí da eleição de 86. E eu poderia também, Dona Gisa, não é? O seu esposo, o ex-deputado.
Doutor Isvaldo.
Doutor Isvaldo, Totonho Valadares, eu já falei, é patriota atual. De maneira que a Afogado em Gazeira tem tido essa marca de ter tido gestores competentes e cada qual ao seu tempo fazendo aquilo que a população deseja, espera de um gestor. E é por isso que essa cidade tem essa marca e tem esse perfil e tem um patamar de, nós poderíamos dizer, como eu já falei, de a capital aqui do Vale do Pajeú, sem querer desmerecer, evidentemente, cidades menores que também vêm perseguindo essa qualidade de gestão e vêm tendo êxito nas suas administrações.
E como é que está o trabalho de fortalecimento do seu partido, o PTB, no estado de Pernambuco e aqui na região?
O PTB em Pernambuco, ele veio ter aí uma nova história a partir de 2003. E aí você pergunta, e por que, Zé Humberto, a partir de 2003? O partido antes teve na mão de A, de B, de C, e ele, era aqui em Pernambuco, era um partido pequeno, minúsculo. Apesar do PTB ter uma história que vem de Getúlio Vargas, né? O PTB foi idealizado por Getúlio em 35, regularizado em 45, e tem aí em toda a sua história um acervo de conquista muito grande no país. Se nós fôssemos falar aqui, ia tomar todo o programa, mas eu poderia dizer apenas que a Eletrobras foi criada, inspirada pelo PTB, a legislação trabalhista pelo PTB, a primeira fábrica de aço no Brasil pelo PTB, e tem várias outras. O voto da mulher também foi instituído aqui no país pela uma decisão ou por uma luta travada nas hostes do PTB naquela ocasião. Em 2003, nós ingressamos aqui no partido, eu só tive duas filiações. A primeira foi no PMDB, que quando houve, depois do final do regime militar, ou do golpe, como queiram chamar, ele abriu-se aí a possibilidade de criação de novos partidos, e a arena que estava, vamos dizer, um pouco já desgastada, mudou totalmente, passou para PDS. E o PMDB, o MDB, que tinha aí, abrigou em toda, na sua sigla, todas essas tendências, vamos chamar assim, de esquerdas progressistas, que queriam a volta do Brasil à normalidade democrática e uma vida diferente para todo o país. Todos esses partidos de PT, todos eles, saíram do PTB. Quando foi possibilitado a criação de novos partidos, e aí teria que ter o PMDB escolheu permanecer com o MDB, mas teria que botar, não podia ficar movimento. E aí colocou-se o PMDB, e ali eu me filiei, na época com 19 anos, pelo PMDB, e de lá até 2003, meu primeiro mandato foi pelo PMDB, quando o Armando dissentiu aqui naturalmente na gestão naquela ocasião. E não só ele, um grupo de deputados federais, que foram seis deputados, compostos por Armando Monteiro liderando esse grupo, José Múcio Monteiro, Roberto Magalhães, José Chaves, Luiz Piauí Lino, não é? E aí esse grupo ingressou no PTB naquela ocasião, que tinha como presidente anterior a gente, Carlos Wilson Campos. Ingressamos no PTB, percorrendo Pernambuco todo, inclusive toda essa região. O partido saiu naquela ocasião de um prefeito, na eleição seguinte, 16 prefeitos, a eleição seguinte foi em 2004. Em 2006, nós elegemos 4 deputados federais, 5 deputados federais foram reeleitos, e nós elegemos aí uma bancada de 6 deputados estaduais. E daí para frente o partido cresceu mais ainda. E não vamos aí fazer uma leitura de toda essa trajetória. Em 2006, nós chegamos aí, Armando foi reeleito deputado, como o deputado mais votado de Pernambuco naquele ano. Elegeu uma bancada que eu já me referi. E na eleição seguinte, nós chegamos a 32 prefeitos. Por consequência, evidentemente, muitos querem ir para o poder, chegar na sombra do poder, mas não queriam ir direto para o PSB. E nós chegamos a 45 prefeitos aqui no estado de Pernambuco. No último pleito, o PTB avançou aí de forma considerável na região metropolitana. Nós só tínhamos um prefeito, que era o de Igaraçu, e nós fomos para, elegemos aí o prefeito de Camaragibe, o prefeito de São Lourenço da Mata, o prefeito de Ipojuca. Contestaram lá o pleito e nós fomos para uma eleição especial e elegemos a prefeita Célia Salles, lá em Ipojuca, que é uma cidade reconhecidamente da mais importante de Pernambuco, onde se tem lá uma receita que, depois do Recife Jaboatão, é a terceira receita do estado. Não é em volume de recurso, ela tem uma receita aproximadamente de 800 milhões de reais por ano. É uma cidade muito importante, cedia os grandes investimentos, a refinaria de petróleo, estarei lá no Atlântico Sul, uma rede hoteleira da maior do país, indústrias que fabricam essas torres de energia eólica, enfim. É uma cidade de Pernambuco destacada, é Ipojuca. Nós saímos de um prefeito na região metropolitana para cinco prefeitos. Eu já relacionei Ipojuca, Camaragibe, São Lourenço, Moreno, e o próprio Igaraçu, que nós já temos o prefeito. No interior do estado, mantivemos aí cidades importantes, como Garanhuns, elegemos aí 18 prefeitos na eleição passada, como eu já disse, ampliando na região metropolitana. E fomos o segundo partido em Pernambuco com o maior número de votos, Mário. Se você não sabia, estou dizendo aqui agora. E olha que nós não tivemos candidato em Caruaru, que apoiamos a nossa amiga e companheira, ex-colega da Assembleia Legislativa, não é? A filha do ex-governador João Lira, que é Raquel Lira. Apoiamos em Araripina o Raimundo Pimentel, que é outro companheiro nosso, que está solidário nesse projeto do PTB aqui em Pernambuco. Não tivemos candidato próprio em Recife. Nós apoiamos um outro amigo, companheiro do PT, que foi João Paulo Lima e Silva. Nós não tivemos candidato próprio em Petrolina e em Goiânia e em várias cidades importantes de Pernambuco, onde essa aliança produziu efeitos positivos, elegendo os prefeitos. De maneira que o PTB está fortalecido, não só pela questão do voto, mas pelo o número de pessoas, de parlamentares, de lideranças que estão filiadas em seus quadros. E temos à frente aí uma figura que reconhecidamente não é em Pernambuco, mas no Brasil, é uma figura que tem uma vida ilibada, não tem nada do que corre por aí em termos do que o país vive, ouve, de Lava Jato, do que quer que seja, Armando é citado. Em absolutamente nada. É uma figura da política brasileira, reconhecidamente um homem sério, competente. Esteve no ministério aí da presidente Dilma, e eu via ontem nos jornais, se não me falha a memória, ontem, antes de ontem, a Fiat aqui em Pernambuco, que tem aí trazido aí boa parte do ICMS do estado, é fruto, não é, daquela grande indústria instalada aqui em Pernambuco, e a gente tem que reconhecer o mérito do ex-governador Eduardo Campos. Pernambuco viveu um momento de muito crescimento e de muito otimismo e de muito autoestima durante a fase do governo Eduardo Campos, coisa que não ocorre a partir desse governo. Nós declinamos aí. Pernambuco vem perdendo posição na região aqui no Nordeste e no país, mas durante a fase que eu falei em que Armando esteve no Ministério, e alguns até dizem, ora, Armando ficou um pouco distante de Pernambuco. Ora, ele era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e uma das coisas que ele pôde fazer e fez foi colocar no mercado internacional os produtos brasileiros de uma forma muito forte. Pra você ter ideia aqui, Armando andou em mais de 30 países do mundo, só para falar em Pernambuco, em uma coisa, essa questão que eu me referi da Fiat, aqui na América do Sul, um país que já teve 20% dos seus veículos, ele não tem montadora, de todos os veículos importados, eram do Brasil, 20%, estava em 4%, e retomou esse crescimento. A Fiat exporta muito lá para a Venezuela, não, a Colômbia. Então, além de outros mercados internacionais, como nos Estados Unidos, a questão, por exemplo, do material de construção produzido aqui no Brasil tinha grande dificuldade de penetrar no mercado americano, norte-americano. E Armando promoveu encontros, esteve inclusive com o presidente Barack Obama, acompanhando a presidente Dilma à época, e pude, através de entendimentos com os técnicos americanos e brasileiros, estabelecendo aí uma normatização das questões, das normas técnicas, o mercado americano pôde receber também alguns produtos aqui da nossa indústria da construção civil. De maneira que o PTB em Pernambuco está bem posicionado, nós estamos aí num período em que ainda não se tem uma definição, você talvez me pergunte, eu já estou lhe respondendo, de uma candidatura a governador, em termos de dentro das oposições, mas a prova que nós estávamos e estamos certos é que um grande contingente e umas lideranças que estavam, vamos dizer, acompanharam na eleição passada o atual governador, essas pessoas deixaram lá a base do governo e se incorporaram à oposição.
Questão é essa, presidente. Tem doutor Armando, tem Marília Reis, tem Fernando Bezerra Coelho, tem Mendonça, tem Bruno Araújo. Não é muita gente para pouca cadeira, não?
Veja bem, o pior era não ter. Se só tivesse Armando como estava no passado, praticamente nós estávamos só. Né? O PT estava conosco na eleição lá atrás. Mas agora não. Agora nós temos aí, como eu disse, figuras oriundas lá da base do governo, como Mendonça Filho, você falou aí, o ministro Mendonça, como o Bruno Araújo, o ex-ministro, deputado federal Bruno, como Fernando Bezerra Coelho, não é, que senador, ex-ministro, tem reconhecidamente no sertão de São Francisco uma presença muito forte, e outras lideranças como João Lira, Joaquim Francisco, Roberto Magalhães deverá se incorporar também a esse projeto, e outras lideranças, vamos dizer, de nível intermediário, que se incorporarão ou se incorporaram já a esse processo aí de renovação e de oferecer a Pernambuco uma nova agenda, olhando para o futuro, procurando dinamizar e restabelecer aí em Pernambuco um crescimento como Pernambuco teve no momento anterior.
Mário Viana Filho, do PTB da Ingazeira. A nível estadual, a direção tem dado o apoio necessário, tanto a você como aos filiados em Ingazeira. Mário, bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Tito, Michele. Bom dia ao deputado e também a João e também ao nosso amigo Júnior Finfa, que se encontra por aqui. Com certeza, Aldo, eu tenho essa alegria de estar nesse partido. Foi o meu primeiro partido e só saí em 2008 para me candidatar. Naquele momento que a gente teve uma dificuldade, mas retornei ao PTB, estou até hoje, e me sinto muito satisfeito, porque é um partido que tem nos dado a assistência necessária, principalmente nessa última campanha. É um partido onde tem grandes nomes, como o senador Armando Monteiro, onde nos deixa muito honrados saber que ele, diante de tantas denúncias, tantas operações aí como a Lava Jato, e aqui no estado de Pernambuco também várias, e ele é um dos poucos políticos que hoje não está envolvido em nenhum tipo de processo ou de citação quanto a ele. E a gente fica feliz em estar também com o nosso presidente, o deputado estadual José Humberto, que tem nos dado uma atenção, nós estamos o apoiando em Ingazeira. Fico feliz porque dizia a atenção que ele tem. Nunca foi votado no município, Aldo, e nós já conseguimos com ele, já no ano passado, uma ambulância para o município, que está chegando agora nesse ano. E essa ação ele fez em vários outros municípios. Então, uma pessoa preocupada, um homem honesto, um homem digno, e que eu tenho orgulho de pertencer ao partido e tê-lo como presidente, e principalmente por saber que é um político diferenciado, e isso tem mostrado nessas ações. Hoje a gente conta aí também com vários companheiros que estão percebendo, como eu, a importância de termos ao nosso lado pessoas que se comprometam não apenas com a questão política propriamente dita, mas enfim, de estar presente no município. O deputado já teve 3 vezes aí o ano passado lá no município da Ingazeira, tem nos dado uma assistência na área de saúde lá quando a gente precisa em Recife, alguma pessoa de Ingazeira que a gente tem alguma dificuldade. Isso tem me deixado feliz por saber que há essa preocupação, não apenas no período de campanha, mas muito antes dele e com ações importantes, como eu disse, trazendo aí essa ambulância para o município da Ingazeira, que para nós foi uma grande conquista, vendo que o município não tem tanta assistência.
como deputado estadual, o senhor tem defendido a inclusão de estudos de literatura de cordel em escolas do Pajeú. Fale um pouco desse projeto aí, deputado.
Veja bem, nós estamos aqui numa região que é o celeiro dessa categoria aqui no Nordeste, ou do Brasil, poderíamos assim dizer. E em alguns eventos na Assembleia Legislativa, a gente tem prestigiado esse tipo da literatura e de cordel e esses poetas. Por exemplo, lá quando nós fizemos uma homenagem aí ao grande empresário pernambucano, alguém que deixou uma marca em Pernambuco, que era o Paulo Pitribu, nós convidamos a Mariana Teles, que fez uma belíssima apresentação lá na Assembleia Legislativa, e decorrente dessa apresentação ela já foi convidada para outros eventos, como o evento do PTB Mulher, que realizamos na cidade do Recife, um evento a nível nacional, a Mariana também lá esteve. Nós estivemos no Piauí, e ela também foi convidada pelo João Vicente Claudino para fazer lá uma apresentação, né, um poema, e é uma pessoa destacada. Eu falando em Mariana, mas tem vários outros. Então, nós já apresentamos um projeto para incluir na grade estadual literatura de cordel e esse tipo de apoio do governo do estado, incluindo na grade curricular essa cadeira, vamos dizer assim. Isso já tinha sido objeto antes aqui no município de 2014, no município de São José do Egito. O Romério Guimarães. Então, o Romério foi o precursor e iniciador desse processo de uma forma muito inteligente. Eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que é da terra. E eu poderia dizer que, além do mais, nós temos aqui, eu queria cumprimentar também a população de Tuparetama, o prefeito Sávio Torre, o vice-prefeito, né, de secretário de obra, Tanta, os vereadores Valmir Tunu, o vereador Arlan, o vereador Idel Brando, o secretário de Cultura, e aí eu quero me deter um pouco nessa questão do secretário. Ele idealizou o balaio cultural, não é? E vem todo início de mês ou final do mês, ele, primeiro sábado de cada mês, ele faz uma apresentação. Isso é uma forma de dinamizar, de estimular esse tipo de cultura aqui na região. Fernando Marques. E eu tenho aí, como aqui falou o nosso amigo Mário Viana, aqui de Ingazeira, Mário tem sido um companheiro nosso aqui e que tem nos aberto as portas, sugerido algumas coisas e reivindicado também. Ele falou aqui do que a gente tem em mente, do que a gente já colocou de emenda para trazer aí um equipamento que é uma ambulância muito importante. E não deixamos também de dar atenção pontual, de receber alguém no Recife, de procurar encaminhar. Evidentemente que o trabalho do deputado tem que ser de uma forma mais ampla, mas nós não nos negamos de fazer pequenos atendimentos, já que nós sabemos que aqui em Pernambuco a questão da saúde é uma questão que está muito aquém da necessidade da população. A população de Ingazeira, eu também quero cumprimentar, quero cumprimentar Beta, Vera, vereador Dornelles, o vereador Aglailson e Chico Bandeira. E dizer que três vezes eu já estive lá, estou voltando aqui agora a fazer uma visita em todo o Pajeú, e dizer que a gente está sempre presente no dia a dia, na medida em que somos demandados, não é, pelo Mário, pelo prefeito Tuparetama e por todos aqueles que a gente tem tido aqui contato na região.
Muito bem, deputado estadual e presidente do PTB, Zé Humberto, muito obrigado e sucesso nessa sua vinda à região do Pajeú.
Aldo, eu quero agradecer a você, a emissora aqui, essa oportunidade que nos tem dado de a gente poder estar sempre se comunicando aqui com a região. Quero também aí deixar um abraço muito forte e vou me encontrar logo mais com o Francisco de Solis, né, o ex-prefeito aqui de Iguaraci, no qual a gente tem também um entendimento com relação ao pleito desse ano. Os companheiros de lá todos, daquele município. E estamos atentos aqui, como eu já disse, a algumas questões da região, alguns projetos que nós apresentamos na Assembleia Legislativa para a questão da palma forrageira, que foi atingida frontalmente pelaquela praga que veio do exterior. E a gente está aí solicitando do governo, intensificando um trabalho para que ele possa distribuir semente de uma palma resistente a essas questões. Algumas rodovias aqui que são fruto de preto de vários municípios para interligar de uma forma mais eficiente aqui a região, com alguns distritos. A barragem aí que vem sendo tocada, isso é uma obra mais, vamos dizer, a nível de governo federal, mas o deputado Ricardo Teobaldo tem tido também esse cuidado e vem intensificando, liberando recursos para que a barragem de Ingazeira seja concluída. É uma obra e uma promessa muito antiga, é um assunto já debatido, eu acredito, aqui nesse rádio por muitos anos e por vários parlamentares. De maneira que a gente tem tido essa preocupação de poder se somar a outros companheiros que vêm fazendo um trabalho extraordinário aqui no, na região. Quero cumprimentar um blogueiro de toda a região. Júnior Fifa, que aqui está conosco, chegou aqui na rádio. Marcelo Patriota, Rodrigo Tonu, Roberto Murilo, Nil Júnior e outros que me fogem à memória no momento. E, por fim, agradecer a você e a toda a equipe dessa emissora. Deixar um abraço a todos aqui que nos ouvem nesse instante e nos somar àqueles que querem promover o desenvolvimento, trazer novos investimentos aqui para toda a região.